Estamos gravando num horário diferente hoje, lugar diferente, tudo diferente.
Verdade, porque a vida
A gente tá
acontece,
no
né?
The Underworld Bem-vindos ao Ponte Aérea. Esse é um podcast de conexão direta entre Brasil e Alemanha para a gente falar de internet, pessoas, viagens e o que mais a gente achar de interessante. Já estamos no sétimo episódio e a gente tem quase 200 downloads. Nossa!
Amiga, esse não é o oito, não, na real?
Mas tudo bem, seja o 7, seja o 8, o importante é que a gente está gravando mais um episódio. E vocês podem encontrar a gente no nosso Instagram falando como que a gente está difícil da gente gravar, mas a gente está gravando hoje. Arroba Ponte Aérea Pod.
Meu nome é Bruna, meu arrobinha lá no Instagram é Spread the Photolove e eu tô aqui em Berlim. E do outro lado está minha amiga Amanda. Fala, Amanda, quem é você?
Euzinha, sou arroba Amanda Cinelli, tá? Me procure nas redes. Eu, na verdade, quem eu sou? Esses dias eu fui num workshop e a gente tinha que entrar, escrever nosso nome numa tagzinha e colocar um objeto. E eu coloquei que eu sou um Walkman. Então eu sou um Walkman.
Ai, que maravilhoso! Se você é um Alckmin, eu sou. Ah, eu quero ser tipo um computador, um PC 486, que foi meu
Ai, meu
primeiro
Deus.
computador. Eu até penso em fazer uma tatuagemzinha, era tão bonitinho aquele computador.
Quadradinho, né?
Muitas memórias efetivas. Ih, começou a
Efetivas.
análise! Começou a análise aqui! Mas falando essas coisas, tem muito a ver com o nosso assunto de hoje, né, amiga?
Pois é, a gente, né, decidiu relembrar. Na verdade, primeiro antes eu vou perguntar, quantos serviços on demand de streaming, né? Quantos serviços para a gente assistir vídeo você tem assinado? Porque assim, acho que eu tô ficando viciada. Risos.
Você
Eu tô
jura?
eu tô assinando tudo. Que tiver, eu tô assinando, entendeu? KKKKK, viciada em assistir programas e conteúdos audiovisuais. E aí eu resolvi assistir, menina, um documentário sobre o nascimento das locadoras de vídeo em São Paulo. Eu
Amor.
recomendo muito esse documentário. Até o final do episódio vocês vão saber o nome desse documentário, que eu também não lembro, esqueci de anotar, mas assim.
Maravilhoso. Ah, mas bota aí no Google, né, gente? A internet tá aí pra isso. Bota aí. É documentário de
Tá
locadora,
no
pronto.
Amazon Prime.
Não é nem Netflix,
Se
é Amazon
vocês
Prime.
quiserem. É na Amazon Prime. Cara, e assim, é um documentário muito, muito independente, mas faz um super resgate, assim, do que foi, né? Essa época, esse final dos anos 70, início dos 80 e até ali no, nos 90, iniciozinho do 2000. Que foi essa época, assim, para o Brasil, assim, para o mercado do Brasil de vídeo e de tecnologia, porque acreditem ou não, isso é muita tecnologia. Isso era muito incrível, né? Muito legal, assim, ver as pessoas que faziam isso naquela época, assim, eu fiquei muito impactada por isso, assim. Ver as pessoas que faziam isso naquela época e como elas acreditavam, assim, naquilo, como elas queriam, levar o mercado a ser de um jeito X, enfim, e elas se juntavam e se empenhavam em trazer essa tecnologia para o Brasil também, que era um momento que o Brasil não tinha contato com isso, era super difícil, as coisas não eram tão fáceis como são hoje em dia, né? Assim.
Aí,
E
hoje em dia essas
aí.
pessoas provavelmente estão totalmente frustradas, odiando a Netflix, que elas devem estar desempregadas com 40 anos em casa, porque é o que aconteceu com esse mercado, né? Mas eu acho também muito interessante, chamando a gente falar, que a gente começou a falar sobre esse assunto meio nostálgico. Nostálgico, é assim que se fala?
Não, é nostálgico mesmo, mas eu
Caralho,
adorei
eu sou muito sádico.
nostalgico,
Sou
porque é
muito
tipo uma
sádico.
nostalgia analógica.
Nossa,
É um
eu.
nostalgológico.
Ai, gente, até quando eu erro, sou muito boa. Hashtag Leonina. É bom a gente falar para as pessoas que a gente está falando de tudo isso porque a gente acabou de, né, se reapaixonar por Stranger Things. Que saiu o quê?
Toda
Semana
vez que sai uma
passada.
temporada nova,
A
a
gente
gente
como,
volta.
né? A gente, tipo,
Chora.
chora. É, total, chora. Tipo, ai, os anos 80, 90, 70.
Que lindas essas
Ai, que
roupas.
época. Nossa, não. A gente vai entrar daqui a pouco, assim, em todos os tópicos. As roupas, a música, né? Tudo. Vamos falar sobre tudo, porque só tô
Tudo.
falando sobre isso ultimamente, Stranger Things.
Mas o Stranger Things, cara, isso é muito foda. Foi o maior lançamento do Netflix. Em todos os anos de Netflix. Foi Stranger Things, essa terceira temporada agora. É,
Verdade, eu vi isso.
eles. Foi, se não me engano, 40 milhões de visualizações, né? Sei lá. De audiência. Em. Não sei se foi no dia do lançamento, em uma semana, mas assim, gente. É muita coisa, é muita coisa. E é muito louco como que, quando eu vi essa notícia, eu pensei, meu Deus, são 40 milhões de pessoas com a mesma cultura, com a mesma nostalgia, vivendo aquele mesmo momento, assim, meio que junto, sabe? Isso é muito louco, como que, tipo, sei lá também, né? Não sei, nos anos 80, um lançamento ia ter, sei lá, 1 milhão no primeiro final de semana, sabe? Tipo, e agora são 40 milhões, assim, tipo, é muita gente sendo impactada por uma mesma energia, pelo mesmo conteúdo, pela mesma vibe, assim, é muito louco, eu acho isso muito doido.
É, e não só isso, eu conecto muito isso também com o que você falou, que tá todo mundo assinando um serviço de streaming, né? E o Netflix é o mais bombado desses todos. Não tem pro Amazon Prime, não tem pra ninguém, é Netflix. E todo mundo tem isso em casa agora, né? O que facilita muito chegar nesses números incríveis, porque, por exemplo,
Sim.
se o Stranger Things estivesse numa locadora, né?
Aham.
Assim, não
Como
ia
seria?
estar nem metade dessa galera vendo Stranger
Não ia
Things.
ter esse alcance, né? É
Não,
isso.
obviamente que não. Só para chegar aqui no Brasil, vixe, sei nem se ia chegar.
Vixe. E aí, Bruna, fico pensando, cara, como é que você fazia para entrar em contato com esse tipo de conteúdo nos anos 90? O que que você fazia assim na Tijuca?
Ai, gente, aliás, tem, ou tinha, né? Tinha, não deve ter mais, mas ali na Gonzaga Bastos.
Ai, meu Deus.
Cara, tinha. Eu gosto. Tá, vou falar que tem, porque quero ter esperanças que ainda tá lá aberta. Mas deve ser agora uma igreja universal, algo do tipo. Mas tinha uma. Como é que é? Uma locadora que eu ia sempre, ficava batendo papo com o cara lá do balcãozinho, perguntando, sei lá, o que que saiu, o que que eu poderia ver, baseado no que eu já tinha visto e etc. Cara, na real, eu tenho muita lembrança de locadoras. Minha infância foi muito locadora. Meu pai sempre me lembrava. Na verdade, é uma memória que eu tenho muito ligado ao meu pai, aliás, porque ele meio que me
Fofo.
mostrou, sei lá, o que era uma locadora e, enfim. Meu pai também, sei lá, era o cara que me puxava da sessãozinha dos pornôs e falava: "Não vai aí, não, garoto". Ai, sempre tinha selinho do pornô, né? E a gente, como
Ai, o meu
criança.
sonho era entrar naquela salinha, era ficar mais velha. Só que quando eu fiz 8 anos, as locadoras já tinham acabado. Aí eu não
E
ia
eu
aguentar.
ia, tava
Mas
nem aí.
assim,
Mas assim,
você
ficava
ia.
5 segundos e já via um velho tarado me tirar. Que bom, né? Que bom. Sem
Que bom!
traumas. Sem traumas dessa
Adultos
época.
responsáveis.
É, hashtag. Continuei assim. Enfim, mas voltando, sem ser. Cara, tem tanto filme que eu vi dessa época. Mas eu vou te falar, muitos clássicos. Eu lembro de um que era histórico, que se chamava O Exército de Branca Leone, que é um filme assim.
Nossa, que é isso,
É,
Bruna?
da tipo
Nunca
da
nem vi.
década de 70, que era um filme italiano, uma paródia sobre a história da Itália, a história medieval da
Poxa.
Itália, assim, peste negra. E é uma coisa, hoje em dia eu vejo que é uma coisa meio, era muito à la Monty Python, hoje em dia eu vejo que era
Que
isso, mais
incrível.
italiano assim. E não
Nossa.
sei, eu via uns filmes assim bem underground, sabe? E hoje em dia com Netflix e tal, eu percebo que o que eu vejo é, na verdade, mais série. E uns filmes que estão mais na moda, assim. Nada muito underground. Por exemplo, eu vi Adeus Lenin por causa de locadora, sabe? Ou já era
Ai,
DVD.
amo.
Mas quando a gente fala de
Mas
locadora, a
podia
gente
ser
também tá
locadora de
falando de
DVD
DVD.
também, existiu esse momento.
Existiu esse momento de transição, né? Que aí veio a
É.
Blockbuster.
Teve até locadora de Blu-ray, pra ser sincera, mas ninguém chegou a comprar o aparelho, né? Risos.
Ah, isso, é, o Blu-ray já finalzinho ali. Cara, mas é muito louco pensar nesse nicho, né, do audiovisual, que são as locadoras, tipo, sei lá de trás, sabe? Da formação da fotografia em si, para essa coisa que é fotografia com
Em movimento.
movimento, e aí bota cor no filme e tal, não sei o que, começa a ter o boom das locadoras, e aí, pá, as locadoras acabam, porque veio internet e veio download. E
Download
agora.
livre, Napster, pirataria, veio tudo.
Nossa,
Chegou
muito
com tudo.
babado.
E é muito louco você pensar, né, que por que que vem com tudo? Porque a coisa fica na nossa mão, né, na mão de todo mundo. O acesso tá muito fácil. É, você regravar alguma coisa, você filmar alguma coisa, você, enfim.
Aliás, falando nisso, posso dar aqui uma curiosidade diretamente da Alemanha? Posso?
Claro, por favor.
É, meu, tu não sabe.
Meu, tu não sabe o que que aconteceu.
Os
Os caras
caras
do
do
Charlie
Charlie
Brown.
Brown.
Sempre tem isso também. Tá, mas voltando. Cara, se tem uma coisa que eu sinto muita falta no Brasil é que isso é muito fácil, né? Você pode, tipo, fazer download de qualquer coisa e tá tudo sussa. O que também é horrível, eu sei, né? Direitos autorais, blá, blá. Mas aqui na Alemanha isso é muito fodido, amiga. Tem uma coisa chamada GEMA e eu odeio eles. Tem, assim, um prédio deles, GEMA. E aí eu tenho uma foto, tipo, dando o dedo assim pra eles. Porque, sério, se tem uma coisa que eu me irrito, além da burocracia alemã, é essa galera que fica. É tipo a polícia dos direitos autorais, assim. E eles, assim, sabe, tipo, você vê alguma coisinha, um stream, em um lugar que você não poderia ver, ou você faz o download de qualquer coisa, vídeo, música. Assim, não importa se você viu 1 hora ou se você viu 4 minutos da parada, você ganha uma multinha, sabe quanto? 1.000 euros.
Nem imagino. Nossa Senhora.
E eu
Que
recebi uma
momento.
multa dessa, porque um amigo meu brasileiro tava aqui, ele viu tipo 4 minutos de alguma merda qualquer, e aí ele se tocou, que não era pra ver, porque eu já tinha morado aqui e tal, e recebemos uma carta em casa.
Mas me conta, Bruna, como é que é isso? Porque, tipo assim, você não recebe nenhum pop-up, não rola um pop-up falando: atenção, atenção. Tipo, pare de fazer isso, senão você vai se fuder. Ou, sabe, tipo, 1.000 euros, 1.000 euros.
Amiga,
Tipo,
mas você acha que eles não
porque
querem ganhar
assim.
dinheiro? Eles querem mais que a gente se foda mesmo.
Cara,
Óbvio.
esse é muito doido, né? Como que eles têm noção desses dados? E eu não sei, eu não entendo. Eu fico apavorada, pra ser sincera.
Eu também, imagina. Então, assim, várias vezes tá rolando o RuPaul e a Bruninha aqui não tá podendo ver, porque ainda não chegou nos streams certo, que não sei o quê. Eu fico como mal. Mas, enfim, voltando.
É por isso que eu acabo o quê? Tô aqui assinando um, dois, três, quatro, cinco. Eu tô assinando
Para
cinco
não ter problema
serviços de
nenhum. E
streaming.
é engraçado, porque você está no
É.
Brasil e eu aqui eu só tenho um. Eu só tenho
É,
Netflix.
mas eu tô velha, amiga. Tô velha. Não tenho mais tempo para ficar procurando, indo lá no, na Deep Web, procurar os filmes que eu quero, as séries que eu quero
Entendi.
completas com legenda. E aqui em casa tem que ter legenda.
Claro.
E,
Ah, é
entendeu?
verdade, porque tinha todo
Assim.
o corre de você fazer o download do filme e
Meu
depois o
Deus!
download da legenda, ver se é a legenda certa,
A legenda
ver se
certa.
encaixa, ver se é a
Pô!
língua que tu fala. Cara,
Ver
chato.
se é português do Brasil ou de Portugal,
É realmente uma energia que a gente com 30 plus não tem mais. Isso ficou no nosso passado de 18 anos.
Não, não tem como. E é isso, né, gente? Me rendi ao. A internet paga, risos.
Risos.
É, acabou o livre acesso. Eu não sei se é bom ou se é ruim, né? Pode ser que seja bom, pode ser que seja ruim. Não sei, não tenho conhecimento de causa. Na verdade, até sei de algumas coisas, mas não vou aqui proferir minha opinião no momento, porque não quero. Mas o importante é que eu tava lendo uma matéria esses dias, não, mas já faz muito tempo, mas uma matéria que falava que, assim, em média, hoje, as pessoas no mundo, assim, sei lá, no mundo chamado Estados Unidos, porque foi daí que eu tirei esse dado.
mundo.
Grande mundo, esse grande mundo que a gente vive.
Infelizmente, é um
Enfim.
Grande mundo.
Um grande pequeno mundo. Aí essa comunidade aí dos Estados Unidos, assim, a galera na época acho que tinha dois serviços de streaming assinando, assim, sei lá, Netflix e mais algum. E aí a ideia, né, é que o mercado fosse crescer. E aí eu acho que até 2020 ou até o meio agora de 2019, a ideia é que as pessoas já tivessem três serviços e meio de streaming, né? E é muito louco, porque eu tenho 5, assim. Então, que bosta, ou que bom, não sei.
Que bosta e que bom, aquele credo, que delícia, eu amo muito.
Credo,
sempre,
que delícia.
Sempre tento usar essa expressão que nasceu na internet, mas...
Que representa muita coisa.
Por um lado é bom porque não tem monopólio, né, e monopólios são sempre ruins. Agora, é ruim no ponto de vista que você tá pagando por mais... serviços, e você não vai consumir tudo que eles têm, né?
Na verdade, eu fico triste porque a Fox tá fazendo o monopólio dela, né? Ela tá preparando o serviço de streaming dela. Acho que até já deve ter. E aí, Buffy, The Vampire Slayer, saiu do Netflix. Eu fico muito chateada. Tô chateada até agora que eu vou ter que assinar essa porra desse serviço da Fox pra poder ver Buffy.
Porque puta que
pra
pariu.
Nunca...
Você não vai ver isso de novo, né? Não é possível.
Eu revi tudo agora.
Então,
tem
você vai rever de novo.
Ai, vou, eu adoro Buffy. Aquele episódio.
Eu fico pensando, que tempo é esse que tu tem, Amanda? Eu tô invejosa aqui. Porque eu não vejo séries, é por isso que eu só tenho, tipo, um streaming, que é o Netflix, e eu vejo as coisas muito pontuais, assim. Eu acho que tem algumas coisas que a gente tem que ver, assim, de cultura pop e tal. Assim, Stranger Things é uma dessas coisas, assim como Game of Thrones, assim como Chernobyl.
Cara, eu acho incrível, concordo super que a gente tem que assistir essas coisas todas. E sabe uma coisa muito doida? Esse final de semana, um amigo veio aqui pra casa e a gente decidiu assistir um filme antigo. Um filme dos anos 90. Um filme desse que a gente assistia, sei lá, na sessão da tarde, que passava na Globo, assim, pra dar um revival.
Uhum.
Revival? Revival, enfim.
Revival.
E aí, a gente colocou um filme que eu nunca tinha visto, dos anos 90, mas eu senti como se, de fato, aquilo ali fosse meio... Sei lá, meio que pra mim, né? Meio que a minha vibe. Eu já me apaixonei pelo filme... E já acho que eu assisti esse filme dos anos 90 e acho que ele já faz parte da minha construção como pessoa. Se chama Threesome. Eu achei muito interessante esse filme.
Olha, eu realmente já tava esperando por esse nome.
Sério, é um filme muito fofo, assim. É um filme bobo. É um filme ridículo. É um filme desses...
Gente, eu vou ter
assim.
Que... Eu vou ter que
Peraí,
procurar isso aqui.
Com o irmão da Alec Baldwin.
E vou ter que botar vários tags também, porque eu não posso botar Free Sam no Google, né? Filme, Free Sam filme.
Não.
Não vai dar, então eu vou ter que botar Free Sam, anos 90, Alec Baldwin,
um
talvez
filme,
até...
Filme.
Sei
um
lá,
filme,
né?
É um filme do Andrew Fleming, é o diretor. E no, em português ele se chama Três Formas de Amar. Na tag aqui do Google, tá escrito
merda.
Que ele é drama barra erotismo. Mas é um ótimo filme.
Nossa, amiga, parece
muito
horrível.
Engraçado.
Olha esse pôster. Não, não peguei.
Esse pôster é dos anos 90, amiga.
Total!
Não, não.
Olha essa fonte, a la Friends. E eles estão em Paris? É uma coisa meio que em Paris?
Não, eles estão, sei lá, em Nova York, não sei.
Mas é uma coisa, tem um ar de Europa.
É, porque eles estão num café, e essa cena mal acontece, só porque tava bonito mesmo.
Menina,
eles
se pegam mesmo?
Eles se pegam mesmo, a verdade, spoiler pra vocês, threesome, eles se pegam mesmo.
Então tá, mano, então threesome, tá legal.
Tá legal?
Não, porque eu super não tava esperando. Ai, gente, eu tava esperando uma coisa assim, Patricinhas de Beverly Hills.
Não,
até...
é um filme bom.
Mas isso é bem 90s,
filme...
né? E um
bem
filme assim, dos
94,
anos...
assim,
Uau.
Tipo... E é muito doido, porque É um cara que está se descobrindo como gay, ele não sabe se ele é gay, se ele não é, ele nunca transou nem com mulher. Tipo, e ele tá na faculdade, no primeiro ano, assim, sabe? E assim, é, até podemos falar sobre ser gay, mas assim, não vamos colocar uma pessoa beijando outro homem aqui, né? Não dá pra gente colocar isso.
Não
Então, tipo,
rolou?
não rolou. Assim, na verdade, rolou até bastante coisa.
Eita.
Mas assim, não tem uma coisa. Tem, ainda o filme finaliza com o estigma da mulher que é amiga do cara, o cara é gay e ela não consegue se relacionar com o marido do cara porque too much pra ela, sabe? Como assim esse boy não gosta de mim? Enfim, eu acho que são umas coisas muito dos anos 90, assim, umas estruturas ainda de não aceitar certas questões sociais, né? Certas pessoas que existem no mundo, assim, enfim, era difícil aceitar,
Ah, gente,
às vezes.
produção audiovisual anos 90, 80,
De
para
branco
trás
para
e até
branco.
agora, né? Tanto que a gente entra
É.
super na problematização do Friends, do
Sim,
Seinfeld. Gente,
sim.
aliás, eu amo Seinfeld. Seinfeld é uma
Ah,
coisa
eu
que
também.
pegou, né? Tipo, 80 e 90 já. Ou talvez bem começo dos anos 90. Acho que é, na verdade, começo dos anos 90.
É, na verdade, é a transiçãozinha mesmo, né?
Eu acho que uma década só vira mesmo, assim, culturalmente, depois da metade, sabe? Eu acho que, por exemplo, de 90 até 95, ou até 93, 94, ainda tinha muito dos anos 80. Acho que ainda dá pra você ver muito, assim. Claro que vai decaindo, mas eu acho que a partir de 95, 96 até 99, que você pode falar, ok, isso foram os anos 90, sabe? E aí, nossa, eu aqui, ó, arrasei na teoria!
Então, mas, amiga, eu acho o seguinte, eu na minha cabeça, eu tenho uma teoria que é assim, que a gente mudou muito depois de, tipo, 95, assim. E aí a gente
Total.
não consegue nem, tipo, mais ver as décadas como décadas, assim. Eu fico achando que as décadas, na verdade, são 5 anos, porque, assim, de 90 a
Passa tão rápido
95.
tudo, né?
É, e 90 a 95 era muito uma vida ainda. E aí, tipo, de 95 para 2000, meu Deus, quanta coisa aconteceu. O bug do
Total.
milênio, sabe? Tipo, muita coisa aconteceu. 98, 96, 97, foram anos muito pesados, assim.
Mas eu acho que com o tempo, se a gente olhar para as décadas passadas, por exemplo, daqui a 20 anos, se você olhar para o agora, acho que você vai conseguir olhar para as características mais dessa década, porque você vai ter essa,
Sim.
como fala, esse
Percepção.
distanciamento histórico, né? Então eu acho que no final das contas eu que tô certa. Aquela. Hashtag Leonina! Gente, não
Tô de
levem a
brinks.
sério essas
Não.
minhas coisas, sério. Eu sou.
Ela tem
É de
muito leão nesse
ridícula.
mapa, gente.
É,
É assim.
desculpa. Não sou eu, é o meu
Não, que
mapa.
desculpa o quê? E sempre que essas coisas acontecem, a gente olha para trás, né? E a gente está eternamente na nostalgia, a gente está eternamente olhando para trás. Porque quando a TV acontece, a gente não sabia exatamente como que produzia, sei lá, um filme para TV ou como que a gente ia fazer. Então a gente está sempre olhando para trás para poder fazer o de agora. Então é muito doido que o Stranger Things ele aparece como um produto da internet, né? Uma produção Netflix da internet. Olhando para trás, olhando para todos os filmes que a gente consumiu, olhando para todas essas coisas que a gente consumiu e reproduzindo essa estética mesmo, né? Assim, enfim, de tudo que existiu nos anos 80, 70, para essa galera, né, que gostava de Goonies e filmes de terror e ET, Steven Spielberg. E isso mexe muito com a gente, né? Tanto afetivamente, né? Nesses laços de afeto, de assistir o filme e tal, e as memórias que a gente leva com a gente para a vida inteira com esses filmes, quanto disso mesmo, né? E aí agora a gente está aqui falando de um monte de coisa velha porque a gente ama e porque a gente não consegue não olhar para trás, sempre que a gente está indo para frente, né? É muito legal isso, eu achei muito legal.
Nossa, eu fico toda arrepiada só de pensar nessas coisas, tipo, ah, a gente olha pro passado para fazer o de agora, sabe? Ah, eu acho lindo. E é interessante que o nome dessa série é Stranger Things, mas para nós espectadores de Strange não tem nada, né? É o que você estava falando. É mais assim para gente familiar things, né? São coisas muito familiares que a gente já viu. É, todas essas referências, retrôs, pops, como você falou, meio que de filmes do Stephen King, Goonies, Spielberg, Stand By Me. Nossa, a gente pode falar de tantos vídeos. E eu acho que isso acontece muito porque, por exemplo, os Duff Brothers, que são os diretores, né? Eles têm a nossa idade, mais ou menos. Eles são 30 plus também. E aí eu li um pouco sobre eles e eles cresceram assim com Super 8, sabe? Que você tinha falado. Então era a diversãozinha deles ficar vendo esses filmes dos anos 80, que, aliás, é muito importante também a gente falar que esses filmes dos anos 90 são todos os que estão vindo dos Estados Unidos, né? Porque também tem toda essa coisa dos Estados Unidos querer vender a cultura deles por causa de política, enfim, Guerra Fria e etc. É, então, eles estão apenas fazendo uma série que é uma ode à infância deles. E a gente fala, cara, que legal, porque é tipo a nossa infância também, né? E não só por causa disso, eu acho que a gente tem muito esse fetiche, assim, pelos anos 80, 90, porque são as últimas décadas, como a gente já falou antes, antes desse boom da internet, dos celulares, da informação. Ou seja, era uma época
Ainda era um
muito
pouco mais
mais
lento, né?
lento e analógico, né? E aí a gente, 30 plus, vamos falar assim, né? Essa nossa geração, a gente pegou bem essa virada brusca até, né, da humanidade. Então acho que por isso que, sei lá, a gente fica meio com essa coisa de. Ah, você não fica, por exemplo, se perguntando de vez em quando, nossa, como que a gente vivia sem celular? Como que a gente vivia sem
Claro.
computador? A gente vivia desse jeito. É, sei lá, combatendo monstro. Era assim que a gente vivia, aquelas. Mas é tipo uma viagem no tempo, né? Outra coisa que é muito legal é que o Stranger Things acaba fazendo muita alusão à nossa própria cultura mesmo, como Star Wars, Dungeons and Dragons. E aí, eles mencionando essas marcas, a gente acaba se sentindo mais ligado à trama ainda, porque rola total uma identificação, né, com os personagens. É, você pensa meio que, nossa, esse personagem é tipo eu poderia estar ali, eu entendo que esse personagem tá passando. Mas sabe o que eu fico pensando também, amiga, que tem a nova geração que não tem essas referências emocionais que a gente tem com Stranger Things, porque a gente viveu isso.
Sim, isso é muito louco.
E eu
Nossa, e
fico
eles estão descobrindo
pensando, e eu
agora.
fico pensando, o que que eles estão achando dessa série? Porque eu
Então,
não
ai.
conheço ninguém que nasceu nos anos
Deixa eu falar,
2000.
me escolhe, me escolhe, me escolhe.
Não, por favor, fala, porque eu não conheço ninguém. Eu fico tipo, caralho, eles não sabem o que é Discman, Walkie-Talkie. Mas enfim, fala, amiga.
Não, eu acho muito doido, porque justamente no documentário que eu ainda não consegui descobrir para vocês, mas eu vou descobrir. Das locadoras. O final do documentário justamente traz o quê? Os últimos, sei lá. Quais são as locadoras que ainda resistem, né, lá em São Paulo? A maioria fechou, né? Tipo, muitas fecharam. E tem algumas, eu acho que mais nas periferias que elas ainda resistem, né? E eles vão até essas locadoras e procuram algumas pessoas que estão lá ainda alugando seus filmes, tendo essa relação que todo mundo queria ter nos anos 90, né? Porque, sei lá, o Quentin Tarantino, né? Tipo, contou pra gente que dava pra trabalhar numa locadora e depois virar um cineasta, um puta cineasta, né? Então, tipo,
Ah, é verdade. Ele
todo
trabalhava
mundo
numa
que.
locadora.
Sim! Não, e tipo. Cara, Clerk, né? O balconista, tipo, tem uma série de filmes que são
Verdade.
odes a essa cultura de
Total.
locadora e tal dos
Nossa,
anos
total!
80.
Eu tô aqui lembrando agora de várias cenas de locadoras, os personagens principais indo pra locadora e tal. Nossa,
É
verdade.
lindo. Ai, saudades, enfim. E aí o filme traz, o documentário, né, que eu tô falando, traz esse garoto, na verdade, né? Me trouxe lá um garoto, que sei lá, o garoto tinha 15, 16 anos. Então ele nasceu, sei lá, nos anos 2000. E ele ia na locadora porque ele gostava dessa relação social. De ir na locadora, de falar com as pessoas, de procurar, de pegar fisicamente um vídeo, um DVD, no caso agora, e levar para casa. E eu fiquei, assim, gente, impactadíssima. Só que, assim, esse garoto tá tipo quando eu tinha também, sei lá, 15, 16 anos e queria fazer a minha coleçãozinha de vinil, que depois encheu o saco, falei, dantes, não vou pegar. Não quero mais vinil na minha vida. Ai,
ou
saco.
Eu descobrindo Lomography, né?
Lomografia
analógica. Ou a Bruna
trabalhar na Lomo, tipo,
trabalhando
comprando
com fotografia digital.
Analógica.
E hoje em dia eu tô como, né? Instagrammer.
Instagrammer. Porque, tipo, tudo bem, né? Sim, você pode ter esse momento de retomar essa tecnologia e estar mais perto e tal. Porque, cara, é isso. Quando bateu 20 anos, entrou pro vintage, entrou pra essa categoria aí de vintage, fudeu, a galera vai querer entrar no hype,
uhum.
E, sei lá, pegar uma máquina de escrever e levar pro Starbucks, entendeu?
Nossa.
Tipo, isso vai acontecer. Isso vai acontecer.
Não,
mas
já
assim,
acontece, amiga. Eu já vi isso. Tipo, uns barzinhos com máquina de escrever e tal. Não só
Ai,
isso,
credo.
Essa nova geração agora, o jeito que eles estão se vestindo, por exemplo, super
totalmente
anos 90,
anos 90,
né? Como a gente já falou aqui em alguns podcasts.
Inclusive medo, tá? Dessas pessoas que se vestem como eu me vesti. Inclusive, outro dia eu saí de casa me vestindo como eu me vestia, entendeu? Nos anos 90 eu falei, gente,
é muito
eu
bizarro
andei
isso,
tanto,
né?
Eu andei tanto, entendeu? Nesse mundo pra acabar assim, vestindo com as calças largas que eu reclamava nos anos 90, entendeu? Esquisito, vestindo aquela calça jeans da mãe, que eu falava, gente, não tem mais trash aqui, eu quero mais trash pra empinar minha bunda.
Tu quer uma calça da gangue, né?
Eu quero uma calça da gangue.
Volta a calça da gangue, nunca te pedi nada. Ai, podia ter, né, essa retomada
eu
dessa cultura
quero,
carioca.
Eu só não quero aquela calça, a cintura baixa, gente. Cintura
eu
baixa
quero,
não.
Eu quero com zíper bem lá. Que tinha, né? Nossa,
tinha muito, tinha muito. Enfim, eu acho que, assim, é chato quando eu volto pra essa coisa do mainstream, não, do vintage, do culto ao passado, não sei, eu tô com um pouco cansada. Ao mesmo tempo eu amo, tá? Eu amo passar.
Eu ia falar isso, tá? Ó, Amanda, tu ama assim, vai tomar no cu.
Eu adoro. Ninguém me tira esse lugar,
chato,
porque esse lugar é meu, entendeu?
Você tá mais com preguiça das pessoas ao redor, porque é isso,
não,
esse lugar é seu.
Mas eu tô querendo falar pra vocês, jovens, tudo bem, tá na idade, tá na época de ver as coisas, assim, voltar, né? Voltar pra trás ali. Mas curte o presente, vamos curtir esse futuro aí, vamos ver, entendeu? Porque, caraca, chega também, entendeu? Sei lá, as coisas passaram, é legal a gente ver, é muito legal. Nossa, descobri muita coisa nesse documentário, inclusive, pra ver como eram as vinhetas, sabe?
Ai,
as vinhetas, os adesivos holográficos, sabe? Que eles colocavam nas fitas VHS. Gente, tipo, muita coisa maravilhosa, é lindo, eu me sinto muito inspirada, assim.
Ah, então,
mas
você culpa os jovens? Não culpa os jovens.
Não, não culpa
que é maravilhoso.
Os jovens. Não,
mas sabe por que eu culpo os jovens? Quando vai, por exemplo, ver tudo isso, acha legal e não sabe de onde que vem. Acho que
isso
aconteceu do nada. Aquela cantora aí que todos os jovens gostam, aquela Billie Eilish, sei lá,
sim,
parece uma ETzinha de 17 anos, sei lá.
Uhum.
Ela viu o filme da Spice, que, by the way, nós vimos também, mas nós vimos
a
VHS,
gente já falou,
a gente
sobre
alugou.
Isso.
A gente
falou
alugou. Isso num outro.
Eu fui no cinema, inclusive.
Ai, você é chique, eu não, eu tive que alugar. Não foi
Eita.
DVD, foi VHS, e a menina me vê, sei lá, no Netflix da vida, na área, assim, vintage movies, entendeu? Ela vai ver e acha que as Spice Girls saíram de lá por causa do filme. Ela não sabia que as pais já tinham todo um legado, entendeu? Eu fiquei assim, ó,
impactada.
Não, não. Busque conhecimento. Já dizia E.T. Bilu. Antes de você usar tua correntinha ali, ó, aquela gargantilhazinha preta, vai procurar. Saiu ali, da galera Clubber, dos anos 90, 80, entendeu? Ah, agora eu me irritei também com o jovem.
80 não tinha Clubber.
Foda-se.
Mas tudo bem.
Mas sabe o que eu ia falar agora? Eu ia falar, mas falando de cultura, não sei o que, se tem uma cultura que nunca fica pra trás, é a cultura do shopping mall.
Olha ela.
Eu ia falar
shopping.
Isso, vamos pro shopping. Let's
vamos
go
shopping.
To the mall. Tu conhece a referência? How I Met Your Mother, que aliás tá no Netflix. A louca, Netflix paga a gente.
Netflix não tá mais com How I Met Your Mother, eu acho que saiu.
Ah, é? Então vai
no
se fuder,
Brasil, pelo
Netflix,
menos,
tô
talvez. Porque
brincando.
foi pra Fox.
Mas eu queria muito falar do shopping, porque é uma coisa assim, timeless, principalmente no continente americano. Porque aqui não rola muito, não. Não sei de países da Europa. Mas, assim, no continente americano, tem as coisas de ir no shopping. Eu lembrei disso porque se tem uma cena que eu tô querendo falar sobre Stranger Things, é a cena do shopping. Ai, é tão maravilhoso. Tipo, as criancinhas lá, naquela época que, né, os hormônios já estão, assim, kicking in, o peitinho já tá aparecendo, tal. Primeiro sutiã, não sei o quê. Aí as meninas vão no shopping ao som de Material Girl da Madonna, ou seja, uma Madonna
Exato.
oitentista, naquele shopping assim, ai, gente, muito anos 80, né? Dos Estados Unidos, obviamente, que a gente tem na cabeça por causa dos filmes, etc. É, os permanentes, aquelas coisas coloridas, cara, é lindo, e ela se divertindo, cara, eu fiquei assim, ai, que será que.
Aquilo tudo que a gente achava que ia acontecer com a gente, mas nunca aconteceu. A
É, porque a
verdade
gente é amarrada na imigração antes disso. KKK. Falando dos Estados Unidos, e no Brasil shopping é outra coisa realmente. Mas, ai, né? Quem nunca foi no shopping, dar uma paqueradinha, e
é essa.
se ia
Isso a
com a
gente
mãe,
fazia.
queria se esconder, porque assim, no shopping
Claro.
com a mãe não rolava.
Uh-uh.
Mas a Eleven, ela tá com. Gente, isso não é spoiler, tá? Só vou falar da roupa dela. Ela tá com um macaquinho lindo! Lindo, tipo preto, com umas estampas super coloridas, bem anos
Mas
80.
tampa super Renner. Inclusive, Renner outro dia tava com uma roupa assim, risos. Fala.
Não, volta essas coisas, né? Só que aí eu fiquei viciada, não, eu fiquei vidrada nessa estampa. Eu já fui assim, como, né? No Google, tava na Target, meu. E assim, já
Tava na
acabou.
Target?
Já acabou. Vende na Target, mas já acabou. E eu nem sei se a
Cara.
Target, tipo, manda pra Europa, pra Alemanha, mas eu tava assim, na missão que eu quero esse macaquinho anos 80 da Eleven. Eu quero me vestir que nem
Bafo.
uma criança de 14 anos na puberdade. É isso que eu quero.
Credo.
Eu sei, mas é tão lindo. E eu quero. Não, cara, eu não tenho 31 anos, sério.
É
Outro
isso que
dia.
se chama crise de meia-idade?
Ai, tá, amiga, será? Eu tava vendo outro dia, assim, não sei o que apareceu, uma menina tava no Japão e ela é 30 mais também, e ela tava vestida de Sailor Moon no meio do Japão, ela tava andando que nem Sailor Moon. Aí eu falei, essa sou eu no Japão, me vestirei de Sailor Mars todos os dias, não quero saber.
Ai, gente, eu acho que é isso mesmo. Nosso futuro é esse. E foda-se também, o que que é juventude, né? Tudo um padrão, af, tudo um
Ah, não!
conceito, uma caixinha.
Sim,
Ah,
tipo.
eu, meu bem, eu sou a Madonna, entendeu? Sou mais ela.
Amo. Ah, mas é isso mesmo. Tipo, 30 são os novos 20 e os 40 são os novos 30. Tá muito assim, né?
Na verdade, acho que os
Mas.
40 já estão os 20, que a gente já nem sei onde é que tá.
É.
Mas. Eu queria falar, sabe o que eu queria falar pro povo da Tijuca?
Alô,
Quem é que
Tijuca.
lembra? Alô, Tijuca, que eu sei que vocês estão ouvindo. Quem
Eu
lembra?
espero. Eu espero.
Eu espero. Quem lembra da Videogame Center? Cara, a Videogame Center para mim
Uou, videogame
é o
center.
auge.
Aos.
Eu tô doida hoje, né, com as palavras. Não tá saindo direito. Videogame Center é o auge da cultura para mim, né? Que para mim começou nos anos 90, porque eu ia ali na Praça Sans Pena, tinha uma lojinha, e aí depois a Videogame Center foi pro shopping, quando eu era mais adolescente, já nos anos 2000. E a Videogame Center, ela reunia tudo de, assim, coisas importadas, então, tipo. Bichinho de pelúcia, brinquedos, action figures, sei lá. Tipo, várias paradas assim. E ela era uma locadora. E aí você alugava o filme. E aí você não alugava só o filme. Também tinha um CD para você alugar. E também tinha o, sei lá, tinha tudo para você alugar. Todo tipo de cultura pop, você ia lá. E alugava. E era a coisa mais sensacional do mundo. Na época que não tinha. Que era difícil, às vezes, achar ainda algumas coisas na internet, né? 2004 não era tão fácil, né? A gente tinha ali o Kazaa, a gente tinha ali o LimeWare.
Né?
Era difícil. Era devagar. E às vezes você tinha que ir lá na Videogame Center. Era mais prático você ir na Videogame Center e fazer a cópia do filme, do álbum, né, que você queria ouvir. Enfim, depende da situação. Eu lembro especificamente que eu fazia cópia de vários álbuns, né? Eu fazia pirataria de vários álbuns que eu escutava pela Videogame Center. Eu pegava
CD, né?
CDzinho e
Nossa,
gravava em casa.
Nossa, lembro muito disso. Lembro de, tipo... Não aconteceu comigo, eu acho. Não lembro disso. Oh, aconteceu. Não sei, mas eu lembro, assim, de, sei lá, amigas e tal. É, começava a namorar e aí tinha, tipo, o CD com as músicas baixadas deles. Eu fico me perguntando, hoje em dia as pessoas fazem isso? Playlist no Spotify? Será que rola esse romantismo?
Talvez role, eu espero que role, eu imagino que role, deve rolar sim, eu acho que sim, mas é outra relação, né, é outra vibe.
Mas eu vou te falar, eu não ia no Videogame Center, eu ficava ali, ó, esperando da meia-noite pra entrar na internet, entendeu?
Ah, eu fui muito,
sabe,
fui muito.
A musiquinha ali, ó, nossa.
Mas acabou. Então, eu fui muito...
AOL, né? Nossa. Oi, desculpa,
eu fui
amiga.
Muito porque eu gostava da... A minha mãe comprou lá o VHS lá em casa nos anos 96. E aí a gente aprendeu a gravar as fitas. Então, assim, por exemplo, eu nunca tive os VHS da Disney que as pessoas compravam. Eu sempre pegava da coleguinha lá e copiava, porque eu não tinha dinheiro. Então, lá em casa era pirataria style. Risos.
Amo.
Então, eu meio que me acostumei a fazer isso. Então, eu não tinha, às vezes, paciência. Ou, sei lá, não tinha know-how mesmo. Não tinha sabedoria de chegar e baixar no Kazaa tudo que eu queria. Eu achava meio chato. Aí, eu ia lá na Videogame Center e, pra mim, era mais rápido. E, cara, tinha umas coisas muito maneiras na videogame. Tipo, tinha... uma banda que eu amo e que eu descobri por lá, assim, não tinha o Spotify, que se chama Veruca Salt. Porra, a banda dos anos 90, maravilhosa.
Nossa, muito underground. Porra, com a menina que fez a Veruca Salt, aliás, né?
Com quê?
Ué, tu não sabe?
Como assim, que fez a Veruca Salt?
A vocalista é a
atriz. É a menina que fez a Veruca?
Aham.
Mentira. Não, né, não, é só inspirada.
Querida, dá esse Google.
Esse Google.
Isso daí, gente, ó, vi não, na peraí. MTV, vi no Drops MTV. Se não tiver certo, você reclama com a Sara Oliveira, sei lá, Marina Persson. Não é comigo,
deve
não, mas
Marina
eu
Persson.
Vi isso lá.
Não é não, amiga, é só o nome.
Mas sim, Veruca Salt, sim.
É, Veruca Salt, era maravilhoso. Inclusive, eu lembro bem que no dia que eu aluguei Veruca Salt... Eu tava sem CD virgem pra gravar. Aí eu tive que gravar na cassete mesmo.
Amo.
Então eu tinha uma fita cassete com Veruca Salt. Mas, enfim, era lindo, era maravilhoso, adorava. Saudade daquela vibe. É isso que eu gostava no shopping. Eu ia pro shopping pra isso, pra reproduzir música mesmo, pra reproduzir filme.
Você falou de Disney e tal. Eu fui privilegiada. Eu tive, tipo, várias fitas de VHS da Disney. Uhum. Era o que eu ganhava, assim, de aniversário, basicamente. Era isso e as bonecas do VHS da Disney. E a coisa da VHS também foi muito forte pra mim, porque, eu não sei, eu lembro... A minha mãe, ela fazia festa pra mim, né? Tipo, todo ano, até meus 10 anos, eu tive festas, assim. E aí sempre tinha... O cara da filmagem, minha mãe, ela sempre ficava, assim, super preocupada, tipo, não, eu tenho que contratar o cara da filmagem, que hoje acho que é a profissão de fotógrafo de Instagram, deve ser, né?
Social media.
É!
De festinha infantil.
Não, total, não, e eu ficava, assim, super... não sei, não é assustada, mas muito interessada, porque o cara vinha com aquele trambolho, ficava ali no ombro dele, e o cara tinha que ser forte, eu lembro que nós somos caras muito grandes,
tinha que ser
assim,
muito forte,
pra ficar com aquele trambolhão,
3 quilos aquela máquina.
Não, e você não sabe, aí depois de um tempo a gente via a fita VHS, e assim, as aberturas, as animações... Caralho,
Cara,
meu.
isso é muito bom, cara. Isso é muito irado. Eu também, eu não tenho muita gravação porque eu não tinha festa e minha mãe não tinha dinheiro para contratar o cara do vídeo. Mas se a minha mãe pudesse, ela contratava o cara do vídeo, porque sempre que ela podia levar câmerazinha fotográfica, ela levava para tudo quanto era lugar. Então, assim, a gente não tinha dinheiro pro vídeo, mas a foto rolava. A foto tem até hoje lá em casa. Mas a gente tinha a fita de todos os meus anos de apresentação de balé do fim de ano. Então a gente
Ah!
tem essas fitas todas lá em casa e é onde eu me vejo criança, né? Porque tem isso, a gente. Eu não sei como. Talvez seja para as crianças hoje em dia que já se veem, né? Muito
Nossa,
mais,
as
assim.
crianças têm Instagram desde quando elas nasceram, né? Tá ligada?
Algumas eu
Acho
sei.
que a maioria, acho que eu faria também isso.
É, nossa, é óbvio. Não, mesmo que eu não publicasse, mas que eu gravasse, guardasse, porque minha mãe faz isso até hoje. Ela me manda as fotos e fala: "Ah, olha aqui, 96 você, 95 você, sabe? 90". E eu fico me vendo e me revendo. E é muito legal isso, esse hábito. Eu acho muito legal. Imagina as crianças de hoje em dia, né? Porque elas se veem a todo momento. Eu acho que nem é tão distante, né? A nossa infância, eu acho que às vezes é distante. Eu não lembro de tanta coisa, eu não sei se eu tenho foto. Tem criança aí que tem fotos todos os dias, assim, que existiu.
Total. Caralho,
Isso é
tipo,
muito louco.
que coisa louca para mim você ter memórias. Assim, de quase todos os dias da sua infância. As memórias da minha infância vão ser, assim, muito pequenas. E aí, já entrando em uma outra coisa, queria até chamar nossa amiga Ana, psicanalista, do tipo,
Por favor.
como que isso vai impactar as memórias e a análise, sabe? Porque se você tem a memória concreta ali da foto, do que aconteceu e tal, será que isso vai, no futuro, impactar a análise e a psicologia? Fica aí, Ana, depois podemos falar sobre isso. Eu só queria falar mais uma coisa do shopping e do
Bem,
Stranger Things, que eu achei muito
diga.
interessante. Você deve
Bem, bem, bem.
ter. Você deve ter visto, porque muita gente reclamou, tá reclamando sobre isso, estão xingando no Twitter, que é o problema do product placement. O que
Ai,
seria
meu Deus, que
isso?
difícil. Tecla Sasha, por favor.
Ah, mas não é muito difícil, não. É basicamente assim: tem a propaganda, sei lá, normal, entre aspas, né? Tipo, sei lá, na TV, você vê a propaganda e aí você pode trocar de canal. Ou então, antes de um vídeo do YouTube, você pode, tipo, skip a propaganda, né? No product placement, me deixa ser Sasha. Eita, gente, já é meia-noite aqui, liga não. Mas aí no product placement, você é obrigado a ver, porque é uma coisa muito sutil, quase que uma mensagem subliminar. Aliás, se você não sabe o que é a mensagem subliminar, bota no YouTube, SBT, propaganda da Jequiti. Caralho, olhou, anos 90 total, isso, até
Não,
hoje você
mas olha
fala, isso é
só,
muito
eu só queria
maravilhoso.
dizer que Progressive Buffman, tipo, enfim, essa palavra maravilhosa que eu adoro. Acho super trava-línguas. Foi uma zoeira, tá, gente? É, também você pode se lembrar dessa situação como o famoso merchandising, né? Não sei,
Mas o
talvez.
merchan é diferente, porque o product placement, ele não
É
tá se botando
oposição.
como uma propaganda, é uma coisa muito sutil. Porque, por exemplo, o que que é merchandising? Cogumelo do Sol, lá na Claudete Troiano, melhor.
Não, mas a merchandising na novela, ela também
Não,
acontecia do
não,
tipo,
amiga, isso é
ai, me
product
dá.
placement.
É, tô falando
Eu acho
errado,
que
então
é.
corta.
Não,
Riso,
não, 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 não
só.
precisa cortar. Eu acho também, eu não sou de publicidade, eu só acho, porque nas novelas do Brasil, acho que é uma coisa até mais realmente na cara, assim. Elas pegam assim, né,
Mas
a
tá mudando,
latinha,
amiga.
tipo. É, pode estar mudando, porque acho que esse é o jeito, assim, entre aspas, certo de fazer product placement. É uma coisa muito sutil. E,
É.
né? É. E o
É.
Stranger Things tá fazendo isso, só que eles estão fazendo muito assim. Por exemplo, na cena do shopping, tem assim, sei lá, nossa, eu lembro de cabeça umas cinco marcas, ó. Coca-Cola, JCPenney, Burger King, falei cinco, mas
Nike.
Nike, talvez
Não.
nessa, não sei. Pode ser. Mas tem umas coisas, Polaroid, que tem uma hora que elas ficam tirando fotos, enfim. É, só numa cena de, sei lá, um minuto ou dois, já tiveram várias marcas, tudo bem, elas estão dentro de um shopping, etc. Mas em toda a série tá rolando muito isso. Mas o que eu queria falar é que o problema disso estar no Stranger Things é porque a gente já tá pagando, né, uma subscription pra não ter nenhum ads, não ter nenhuma propaganda. E tá rolando mesmo assim, de um jeito super sutil. E eu fico me sentindo assim, do tipo, tu acha que eu sou babaca, meu irmão, pro Netflix, sabe? Do tipo, meu, a gente tá muito na cara nessa temporada. E isso realmente tá me incomodando um pouco também, assim.
É, eu acho que essa é a temporada que a galera mostra ali que é isso aí. A gente tá fazendo, a gente não tá fazendo um filme conceitual, lindo, maravilhoso, uma proposta de incrível, diferentona. Não, isso aqui é uma série pra ganhar dinheiro, como todas as outras.
É.
Entendeu? E é isso. E a gente vai colocar a Coca-Cola, assim, aqui. E anos 80 era isso também muito, né? A gente tinha esse boom, assim, dessas marcas. Acho que foi um momento de muito crescimento, né? Da propaganda, da gente gostar de propaganda, a gente gostar de... Sei lá, não sei se a gente gostava, mas eu acho que eu
consumo,
gostava.
É o consumo, né? Foi um boom do consumo, porque se você pensar, tipo, acabaram as guerras e entrou a Guerra Fria e isso consolidou essa coisa também de capitalismo e socialismo, né? Comunismo.
Uhum,
então, assim, os Estados Unidos, até pra mostrar, olha como é que o capitalismo é maravilhoso, acho que também ajudou muito com essas marcas, entendeu? E é isso, como a gente vai falar dos anos 80 sem falar dessas marcas? Ok, né? Tudo bem que já tem essa desculpa, assim, pra botar muito product placement dentro de uma série sobre os anos 80. E é isso, né? O que você tá falando. O Stranger Things é todo bonitinho, inocente, a gente ama, a gente chora junto, porque é muito fofo, faz a gente ter lembranças muito boas. Só que aí, como a gente tá tendo todos esses benefícios, eles vão e falam, ah, é? Então toma product placement, entendeu? Então toma capitalismo na tua cara.
E eu acho que é isso também, mas... E acho que é muito louco também, porque, tipo, pensar as narrativas, né? Como que as narrativas... até que ponto as narrativas são livres, assim, né? Tipo, às vezes as narrativas precisam cumprir certos papéis, passar por certos lugares, né? Tipo... E é isso, assim, sei lá, você vai ver a Eleven... Mas tudo bem, né? Eu acho que é justo a Eleven... abriu uma lata de Coca-Cola, não sei nem se ela faz isso, tá, ela tira lá as fotos na Polaroid e, tipo, aparece muito a Polaroid, você até gosta, porque você até tem uma relação afetiva com a marca da Polaroid, então você não se sente nem afetado, né?
Mas
tipo,
é essa
não é...
questão, acho que nessa temporada eles estão levando isso pra um outro nível. Tá, tipo, too
não.
much.
Tá too much, mas acho que tá um too much que... Não sei se as pessoas vão se incomodar.
Querida,
porque eles fizeram...
o Twitter. Estão xingando muito. É
Ai,
sério.
Que bom, então. Eu não vi o Twitter, eu resolvi sair de casa esse final de semana.
E aí eu fiquei pensando se por causa disso, para a próxima temporada, porque provavelmente vai ter, né? Tipo, acho que um dos maiores sucessos da Netflix. Eu fiquei pensando, às vezes para a próxima temporada eles dão uma maneirada nisso, né? Ou não,
acho
porque capitalismo,
não.
Né? E, tipo, é muito dinheiro que tá aí.
Não, duvido que eles vão maneirar. Vão colocar mais shopping, mais Coca-Cola, mais...
Vão. Mais Polaroid.
Mais coisa.
Mais 7-Eleven. Vão. Mas também outra coisa que eu achei interessante, já falando da divulgação dessa parceria da Netflix Stranger Things com essas marcas... Assim, do ponto de vista de branding e propaganda, também é muito interessante porque... Como saiu o Stranger Things, óbvio que essas marcas começaram a mostrar, né, na mídia essas parcerias que estão fazendo com esse brand do Stranger Things. E é muito interessante pra mim que elas não estão usando essa propaganda normal, assim, tipo, ah, olha isso, e é isso. Não, tá rolando toda essa coisa de proporcionar uma experiência para o consumidor. Então, por exemplo, a Coca-Cola abriu uma pop-up store em Londres, só de joguinhos tipo Atari, sabe?
Ah, que legal.
De pinball e essas coisas assim... rolou isso, e aí a Coca-Cola tá também lançando, na verdade, tá relançando um sabor que foi muito popular nos anos 80 nos Estados Unidos. E aí
Ai,
vai ficar...
Coke.
Não, sei se
né?
Cherry Coke
Era o
ou outra
Vanilla.
coisa. Não sei, algum desses. É porque eu não tomo refrigerante, gente, então não sei muito.
Ah, fina.
Mas só vai ser vendido agora, no verão deles, né? No nosso verão aqui, tipo, do hemisfério norte. É, e depois vai acabar de novo. Então, assim, rola muita estratégia por trás, essa coisa da experiência e também essa coisa de dar um desejo para as pessoas a curto prazo, sabe? Tipo, ó, tá rolando isso agora, mas corre. E aquilo também,
acabar.
A Target, cara, eu fui lá no
Rush.
Site deles e já não tem mais a paradinha lá da Eleven, que eu tava morrendo de vontade de comprar.
Mas eu quero falar também que aqui no Rio, é a Bike Rio, né, que é a do Itaú, né, a Bike Itaú, inclusive, ela fez uma ação também com o Stranger Things, que liberou as bicicletas iguaizinhas às bicicletas do filme. Então, você encontra nos pontos da Bike Rio, que são todas laranjinhas, né, você encontra as bikes pretas com aquele guidão alto, que é o Beat, que é maravilhoso, com aquela luzinha linda da Eleven, que é uma coisa meio ET, né, o extraterrestre, que é fofo. Ah, enfim, tipo, o meu sonho é achar uma dessas, aqui na Tijuca não tem, né, deve estar só lá na Zona Sul esse negócio.
Tomar no cu, Zona Sul.
Que a experiência é pra Zona Sul. Mas assim, enfim, quem sabe um dia eu encontro, talvez não. Mas eu achei muito lindo, enfim, fizeram uma campanha também com várias Elevens negras, eu achei lindo, porque é isso, né? Eleven pode ser de qualquer jeito, igual a Pequena Sereia.
Exato, todas temos uma Eleven dentro da gente, uma Pequena Sereia, uma Mulan.
Tá. Uma mala. Mala? Um Simba? Sei lá.
Ah, Nala.
Alguém.
Nala. Alguém.
Nala. Uma Beyoncé também.
Amiga, acho que estamos chegando no final desse pod. Você tem uma diquinha para os nossos ouvintes?
Ai, meu Deus. Agora é o momento que eu tenho que falar o nome do documentário.
KKKKK. Eu posso, enquanto
Espera
isso,
aí,
falar
amiga.
Minha dica, então. Apenas
Ai, fala.
Bote no YouTube. Comparação de filmes dos anos 80 com Stranger Things. Apenas vejam as referências maravilhosas que o Stranger Things tá fazendo. É, se você for designer, se você for uma pessoa total visual que nem eu fiquei assim, tipo, sei lá, eyes orgasm, sabe? Tipo, meus olhos estavam super felizes porque era, tipo, muito lindo. E veja também esses filmes dos anos 80, porque eu sei que é uma estética antiga, mas a gente vendo com os olhos de hoje em dia, às vezes você vai ver uma coisa lá e, sei lá, vai te inspirar pra fazer alguma coisa um pouco mais moderna hoje em dia. Entende o que eu tô falando? Enfim, apenas vejam esses vídeos no YouTube e eu acho que é isso. Ah, e também vejam qualquer vídeo que sejam sobre uma conversa do cast do Stranger Things, que é muito fofo quando aquelas crianças estão juntas, gente, eu quero, tipo, adotar todas, apenas isso.
Então, super achei, tá? Quero dizer pra vocês que o nome do documentário é Cinemagia, a história das videolocadoras de São Paulo, é lindo, é um documentário desse ano aqui, de 2019, então assistam que é muito legal. E outra dica que eu vou dar... Ai, meu Deus, que dica. Essa dica pra galera do Grajaú.
Ai, eu amo. Alô, Grajaú!
Alô, Grajaú! Que é o bairro que eu amo aqui do Rio. Que eu sei que tem uma galera de São Paulo que ouve também. Tem Grajaú em São Paulo, mas não é em São Paulo. É Peppa Filmes, gente. Então, aí teve aquela época que o Marcelo D2... Cara, eu amo esse aqui. Lançou aquele clipe, qual é? Gente, esse clipe é maravilhoso.
Gente,
e aí foi...
nem lembro mais desse clipe, peraí.
Enfim, coloca aí, qual é a Marcelo D2 no YouTube. Aí tu vai ver que o Marcelo D2 tá assistindo na TVzinha de casa o Peppa Filmes, cara.
Ai,
o
verdade!
O que é Peppa Filmes? É
lembro,
muito irado.
Lembro, os primeiros segundos, assim.
É.
Sinistro!
O que é Peppa Filmes? Eu vou contar pra vocês que essa é a minha dica. É, Peppa Filmes, cara, foi uma galera aqui do Grajaú, maravilhosos, e a galera, eles se juntavam e filmavam e faziam vários filmes muito doidos, e era tipo assim a coisa mais engraçada do mundo, e é muito anos 90, final dos anos 90 e tal, e não tinha YouTube naquela época, não tava rolando ainda, e aí a galera deixava o Peppa, se não me engano, trabalhava numa locadora. E aí o Pepe deixava os filmes dele na locadora. E aí a galera começou a alugar as fitas dele. E aí as fitas começaram a circular. E as fitas começaram a fazer muito sucesso. E aí, cara, estourou no Rio de Janeiro inteiro, Peppa Filmes, assim, tipo, era a parada, todo mundo queria ver. E tinham filmes mesmo, assim, tinham personagens. Tem o Shaolin, tem o Bonde do Spray, que é uma série, uma galera. Então, tipo assim, tem várias coisas, assim, maravilhosas, clássicas, que é dessa galera aí, desses moleques que andavam aqui na Zona Norte, e eu acho o auge, assim, tipo, é muito irado, é muito foda. E você consegue assistir muitos desses vídeos no YouTube, são meio doidos, assim, mas eu recomendo você assistir, coloca lá, Peppa Filme Shaolin, é muito bom.
Amor, viva a produção
independente
do Rio de Janeiro! Amo, amiga. Ah, eu acho que assim chegamos ao final. Amei muito as dicas. E é isso, gente. Até o próximo pod.
A gente se vê. Beijo.
Beijos.